Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas vereadoras, senhor assessor jurídico desta casa, coordenadora geral, nosso muito boa noite a todos. Boa noite também ao público que nos honra com a presença, ao seu Santim e todos os demais que estão prestigiando essa sessão. Também cumprimentamos a imprensa e o nosso assessor de áudio, Denner Pereira. Iniciando nossa sessão, solicito para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, as pessoas que nos honram com a presença. Nós estamos em 12 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores para a abertura dos trabalhos, declaro aberta a sessão. Solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. A pedido do vereador Paulo Roberto Iepo, coloco para que os senhores decidam se dispensamos a leitura da ata. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Daniel Honorato, que faça, então, a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, os demais companheiros, colegas legisladores e o público que se faz presente. 12ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 7º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 25 de abril de 2016, às 20 horas. As dependências do plenário Henrique Semionato, localizada à Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 78/2016, datado em 20 de abril de 2016, do senhor prefeito Hermes Bergamin. Assunto, convocação para sessão extraordinária. Sirvo-me desta para encaminhar a vossa senhoria projeto de lei para votação na sessão extraordinária referente à celebração do termo de convênio com o Motoclube de Juína, que tem por objetivo realização do evento motocross com o objetivo de incentivo ao esporte, lazer, turismo, oferecendo uma nova atração ao público-alvo e toda a população. Temos também aqui o ofício número 2, que não entrou em pauta, né, mas que chegou agora no período da tarde. O ofício número 2 do gabinete da vereadora Salete. E uma senhora, a presidência Ivani Cardoso della Valle. Senhora presidente, informo vossa senhoria que, em virtude da viagem para cumprir a agenda de atividades em Cuiabá, para tratar de assuntos relevantes do município de Juína, estarei ausente da sessão ordinária do dia 25 de abril de 2016 e na sessão extraordinária do dia 27 de abril de 2016. Certa de contar com a compreensão e de meus pares, agradeço anteciosamente. Elzira Salete Bergamin Lima. Leitura das proposições. Projeto de lei número 17/2016. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com o Motoclube de Juína, escrita no CNPJ-MF sobre o número 02-426-943-1000 ao contrário 01, com sede à Avenida Gabriel Miller, Centro, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências. Projeto de Lei número 18/2016, autor, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com o CTG, relembrando os pagos, escrita no CNPJ sobre o número 15072-200/1000, ao contrário, traço 127, com sede e fórum Avenida Edson Carlos Martins, sem número, módulo 3, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências. Projeto de Lei número 19/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação do Kart Clube de Juína, escrita no CNPJ, sobre o número 22.357.310/1000, ao contrário, traço 9, com sede Avenida 9 de Maio, sem número, centro do município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências. Projeto de Lei número 20/2016, autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Juinense de Atletismo, AJA, escrita no CNPJ, sobre o número 10.997.703/1000, ao contrário, 90, com sede à Rua Jaime Prone, centro, sem número, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências. Projeto de Lei número 21/2016, autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Juinense de Judô, escrita no CNPJ, sobre o número 07861120/1000, ao contrário, 22, com sede na Rua das Azaleias, número 362, módulo 4, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências. Projeto de Lei número 22, autor, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Dragão Chinês Kung Fu Shu, escrita no CNPJ sob o número 10.598.842/1000, ao contrário, traço 40, com sede à Rua Bartolomeu Bueno da Silva, bairro Palmiteira, 479, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências. Projeto de Lei número 23/2016, autor, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação da Liga Esportiva Juinense de Futsal, escrita no CNPJ sobre o número 06314966/1000, ao contrário, 80, com sede à Rua Portal do Sul, número 134, módulo 5, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências. Projeto de Lei número 24/2016. Poder Executivo Municipal dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Juinense de Handball, escrita no CNPJ sobre o número 09586154/1000, ao contrário, 81, com sede na Avenida Londrina, sem número, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2016, autor, Mesa Diretora, dispõe sobre a aprovação do regulamento do concurso público número 1/2016 da Câmara Municipal de Juína, Mato Grosso. Indicação número 100/2016, autor, vereador Robson Amorim Machado, Indicação número 101/2016, autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 102/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 103/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 104/2016, autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Requerimento número 14/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Requer ao excelentíssimo senhor Hermes Bergamin, prefeito, com cópia ao secretário municipal de esporte e secretário de finanças, cópia de comprovante de depósito ou repasse de verbas conveniadas com o Motoclube Juína, CTG, Kart Clube, Associação de Atletismo, Associação Juinense de Judô, Associação Dragão Chinês, Associação da Liga Esportiva Juinense, Associação Juinense de Handebol, nos anos de 2014 e 2015. Requerimento número 15/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de administração e finanças, Valduir Pezzini, informação se o contrato firmado com a empresa ganhadora da licitação para administrar o terminal rodoviário vem sendo cumprido e cópia dos comprovantes de repasses mensais da empresa para a prefeitura no ano de 2015. Ordem do dia. Discussão e votação única. Indicação número 100/2016, autor, vereador Robson Amorim Machado. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de planejamento, a necessidade, a oportunidade e conveniência de que os lotes permanecentes ao residencial Blairo Maggi 2, no módulo 6, onde seriam construídas 50 casas populares, sejam repassadas às famílias que seriam beneficiadas com as casas.
Eu coloco a indicação de número 100/2016 do vereador Robson Amorim Machado e outros em discussão. Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente, imprensa, essa indicação, infelizmente, é a indicação que nem se deveria ter sido feita, ser necessária, mas tendo em vista que o projeto que seria para ser executado, 50 casas populares no módulo 6, depois de vários anos de busca para poder viabilizar o convênio, na reta final, onde seria o executivo entrar com a contrapartida de início de R$ 250 mil, mais um acréscimo de R$ 100 mil, que seria divididos em 8 vezes, e mais R$ 200 mil, que seria a adequação da planilha orçamentária devido ao tempo que foi feita a licitação e a obra não foi dada início. Então, teve que fazer um reajuste. O prefeito alegou falta de recurso, não assumiu o compromisso perante a Caixa Econômica que iria honrar com esses valores e, infelizmente, o convênio foi perdido. Criou-se uma expectativa aí com as famílias que seriam beneficiadas desde o ano de 2008, 2009, desde a gestão passada, que essas casas eram para serem feitas, também não houve condições. Mesmo recuperando o convênio, também não foi possível agora, devido ao fato que eu já mencionei aqui. Pedindo para o Executivo passar os terrenos para as famílias que seriam beneficiadas com a casa, seria uma forma de colocar uma área em condições para aqueles que possam construir sua casa, fazer o seu lar para morar. Mas desde que seja feito um projeto seguindo toda a regulamentação jurídica, para que ele não venha aqui para casa, onde nós, vereadores, temos que analisar o projeto, e se não tiver um respaldo jurídico, tanto do Executivo quanto aqui da Câmara, nós não poderemos estar votando favorável. Então, queremos sim que as áreas sejam repassadas para as pessoas beneficiadas, mas que seja feito da forma legal, da forma da lei, para que não venha prejudicar futuramente as pessoas que serão beneficiadas. E, tendo o apoio aqui dos colegas vereadores, eu gostaria que todos, se possível, assinassem a indicação. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Então, essa indicação é interessante para ficar registrado nessa casa. Hoje a gente teve uma reunião através da presidente dessa casa, todos os vereadores presentes, onde a gente teve uma reunião com o secretário de Planejamento, que está responsável da pasta, junto com o secretário de Assistência Social, discutindo alguma forma justa e legal para a gente poder estar resolvendo essa problemática. Infelizmente, é lamentar agora, né, matando um sonho de 50 famílias que estavam sonhando com essas casas populares há mais de 6 anos, quase 7 anos, e a gente agora, como vereador, como gestor público, acredito que a melhor coisa é dar garantia, pelo menos o terreno. Sabendo que o terreno ali é um terreno que tem um valor bom, razoável hoje, eu acredito que a gente vai estar resolvendo uma questão, principalmente 50 famílias. Nem que eles demorem a terminar a casa, mas eu acredito que o município e nós, vereador, estamos fazendo a nossa parte. Isso é um sonho que muitos cobravam nós, vereador, dessa casa, para que essas casas virassem realidade. Mas, infelizmente, acabou pelo caminho, falta de responsabilidade e comprometimento com essas famílias. A partir do ano passado, se a gente tivesse discutido que não tivesse dinheiro, né, Robson? Podia ter colocado alguns terrenos à venda para o município de Juína, tinha levantado esse dinheiro, que R$500 mil não é muito dinheiro para beneficiar 50 famílias do município de Juína. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Agora, discutir para que nós possamos passar esses 50 lotes de uma forma legal e justa para as 50 famílias que estão esperando há mais de 7 anos.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
O jeito é lamentar mesmo, né? Mas o ano passado nós fizemos reunião ali, né, junto com o prefeito da cidade, na sala da presidente, foi decidido que seria vendido um terreno, acho que todo mundo se recorda, e ficou decidido que se venderia esse terreno para poder colocar o recurso lá. Mas, infelizmente, né, como foi dito, o prefeito perdeu o prazo, eu estive na Caixa Econômica tirando informações. O último dia que venci o prazo lá, ele levou ofício, dizendo que concordava, ia parcelar a Caixa Econômica em até 8 vezes para o município poder pagar, né, a contrapartida do município, e ainda assim ele não deu conta de levar um ofício a tempo lá, concordando, né, com esse parcelamento e com as condições que eram colocadas ali em cima desse projeto. Fazer-se o quê? Hoje de manhã tivemos uma reunião e aí, então, acordamos com essa casa e com o executivo de estar fazendo essa transferência do terreno, então, para esses beneficiários aí que estão há quase 6 anos aí esperando por essa casa e que não vai sair, né? Pelo menos o terreno, então, eles vão receber. Tem gente que não tem realmente condições. E a gente, o executivo não pode transferir como doação, infelizmente vai ter que ser vendido o terreno, ainda que seja por um preço simbólico lá, R$500, R$600, que dividido em 10 vezes, o município não pode fazer doação, a não ser que seja em um programa social de habitação. O município não pode fazer nenhum tipo de doação de terreno nenhum. Então, infelizmente, achou-se essa saída de fazer essa venda simbólica para essas 50 famílias lá, um valor simbólico aí de R$500, para que elas paguem R$50 por mês em 10 vezes, para não perder ainda o terreno. Infelizmente, é esse o caso. essa situação que a gente está vivendo aqui. Nós tivemos hoje já várias pessoas, né, beneficiários, nos procurando aqui na casa, querendo saber como é que ia ficar, qual é a situação, se iam perder mesmo, mas a saída é essa, né? Para que as pessoas possam, no mínimo, ter o seu lote aí e conquistar, conseguir aí, tentar construir a sua casinha. E foi colocado ali que para aquelas pessoas que não tiverem, que acharem que não tem condição nem mesmo de construir, nem mesmo de comprar esse lote com esse preço simbólico, então que ela vai assinar um termo de desistência lá e ficar para um próximo programa habitacional. E a gente não sabe quando que vem esse próximo programa. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhor presidente. Vosso nome cumprimento todos os nobres pares desta casa. E quero estender aqui o cumprimento a todo o público que se faz presente, a pessoa do Irineu, que hoje está à frente da Secretaria de Infraestrutura. Senhor presidente, gostaria aqui de dar uma palavra também em relação à indicação do vereador Robson. Dizer, vereador, que é importantíssimo essa dar uma resposta para a sociedade, né, em relação daquilo que já estava sendo trabalhado há muitos anos, né, e que alimentou o sonho de várias famílias, né, e que sonhavam ali de ter o seu espaço, a sua casa para morar, ter o seu espaço digno. E aqui mostra, mais uma vez, a fragilidade de um governo que não se preocupa com o mínimo necessário, que é o planejamento de um município, né? E um projeto de tamanho, calibre, de importância desse porte, a gente deixa escapar ele entre as mãos, né, entre os dedos, né? E a gente fica aqui na expectativa, porque é um projeto, é uma indicação que ela tem que ser direcionada com muito cuidado na questão de avaliação jurídica, né? Levando em consideração essa situação que não se pode doar patrimônio público para ninguém, não é? Outra situação também que me preocupa vem de encontro com a possibilidade das pessoas, das famílias que ali vão adquirir, numa situação que faça jus e vão adquirir o terreno, dela dar continuidade para a construção, né, Robson? Então, também entra a situação, eu acho que o município deveria, de fato, honrar, já que perdeu isso, ir lá construir as casas e entregar com recurso próprio, porque foi um desdeixo muito grande, um relaxo, né, de deixar isso passar sem essa preocupação de atender e fazer valorizar esse benefício que veio, né, que de programas, que nunca o município... É difícil fazer seu planejamento e ter isso liberado para ser utilizado. Então, fica aqui o registro. E a indicação, ela vale a pena, porque ela vai dar a resposta para a sociedade daquilo que estava já requerido e planejado.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereador, o público nos prestigia. Só para colaborar, senhor presidente, o prefeito tem que se atinar uma coisa. Nós estamos próximos a um período eleitoral. Ele agora, espero que ele não senta em cima disso lá e vai mandar isso aqui para cá para o mês que vem, para o outro mês, para ser impedido, porque tem todo esse problema. E ele que faça realmente um projeto bem feito para não ser parado aqui na casa, para depois nós sermos os bruxos da história. Você entendeu? Porque chega aqui parar, não foi porque não passou na Câmara. Então, ele tem que fazer a coisa bem feita lá para não jogar a responsabilidade da incompetência dele em cima da gente aqui. E uma outra coisa que estranha a gente, confio 100%, vereador Robson, nas suas palavras referentes a esse projeto, esse programa, que o senhor correu atrás disso todo o tempo. Agora, uma coisa que deixa a gente meio duvidoso é que se diz um valor e o prefeito na mídia fala que 750, até 1 milhão ele já falou. Então, a gente não sabe certo, ele não tem orientação nenhuma, ele realmente está totalmente desgovernado, ele deve realmente chamar o vereador que participou do vereador, qual o valor? É X, para não ficar falando, aí a população acha que é um absurdo. Agora, a prefeitura tinha condições, sim, de cumprir esse programa, cumprir esse compromisso, tenho certeza disso. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos que estão presentes aqui. Bom, em relação a essas casinhas, 50 casas, muito importante, como disse aí o vereador Robson, 6 anos, né? Gestão passada não conseguiu também dar conta, essa gestão também, infelizmente, por questões financeiras não deu conta, e cabe agora a nós, o Legislativo, trabalhar, não para fazer as casas, porque nós não fazemos, mas dar todo o apoio necessário aqui dentro dessa casa para que essas pessoas possam ser beneficiadas. Então, Robson, estaremos votando a favor, sim, porque já é 6 anos que está pendurando esse projeto e você, quando assumiu a Secretaria de Planejamento, você resgatou e, infelizmente, nós não conseguimos acampar. E, em questão dos valores, não está tão diferente, vereador Paulão, porque o prefeito falou em 500 mil na Câmara, na TV, eu vi ele falando isso, tá? E o Robson está falando, então, de 550. Então, há uma média... Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos.
Só que, vereador, hoje, eu ouvi ele falando de 750 mil, hoje. Não foi ontem, hoje.
Robson, parte.
A questão financeira, na gestão passada, a contrapartida do Estado seria de 200 mil reais. E o fato de não ter conseguido construir as casas na gestão passada foi o fato do Estado não ter depositado a contrapartida dele. Entendeu? Aquele início daquelas casas lá iniciou-se nos peitos, para poder adiantar o processo para ver se ia. Tanto é que não teve ordem de serviço, não teve nada, não tem nada que liga a prefeitura a cumprir o pagamento daquelas casinhas lá. Tá, mas aquele convênio foi extinto e criou-se um outro projeto, onde a contrapartida do Estado não seria mais 200 mil que ele não havia depositado, seria 400 mil reais. Eu fui atrás, através da Secretaria das Cidades, na época ainda com o Nico Baracate, falecido, depois conversei com o governador, e esse dinheiro do Estado, ele está depositado em conta. Eu consegui isso. Foi o que viabilizou a sequência do projeto, porque se o Estado não depositasse, não teria nem como dar sentido em buscar um outro projeto. Esse dinheiro está depositado, o outro dinheiro é do FGTS. Ele é atualizado anualmente. Hoje deve estar em torno de 500, 600 mil reais, mas não posso afirmar isso. Você tem que ligar na Caixa Econômica e verificar qual seria o valor exato hoje do FGTS. Mais 250 mil, que seria a contrapartida inicial que a Prefeitura tinha assumido até aqui nessa casa, mandando para cá um projeto de lei para poder colocar na dotação orçamentária. Mas, com a demora, foi necessário a contrapartida de mais 100 mil reais, que aí a contrapartida passaria para 350 mil reais, que seria parcelada em 8 vezes. Como a segunda licitação tem mais de um ano que foi feito e a empresa não recebeu ordem para executar o serviço, ela teve que fazer uma adequação na planilha orçamentária, onde haveria um aumento de mais 200 mil reais, que a prefeitura teria que arcar. Então, se o montante da contrapartida, 250 mais 100 mais 200, ficaria 550 mil, o custo que a prefeitura teria que ter, mais o FGTS e mais 400 mil que está em conta. Esses são os valores mais ou menos exatos, que eu não tenho o exato do FGTS. Obrigado, professor Erickson.
Isso. Obrigado, Robson, pelo esclarecimento. Então, é isso que a gente tem que falar em relação às casas. E nós, vereadores, temos que estar trabalhando para que essa população receba essas casas. E o prefeito Herbert Bergamin é favorável a isso. Obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheira mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e povo que assiste esse plenário hoje. Eu acho que o debate das casinhas é de grande importância, porque é uma coisa que vem trabalhando já há 4, 5 anos. A gente sabe que o ex-prefeito Altir Peruso lutou para aprovar o projeto, fez de tudo, até deu a iniciação para não perder o projeto. Mas a gente se vê que já se passou, já é o quarto ano dessa gestão. Agora que chegou a decisão que perde as casinhas populares ali. O que me corta o coração é porque está perdendo as casinhas populares de pessoas carentes aqui do nosso município. Será que se fosse da elite da cidade, esse prefeito já não tinha resolvido esse problema? Eu vejo assim que é falta de vontade, e a falta de vontade traz consequência para o nosso município. Que era para estar hoje 50 famílias que não precisava ter pagado aluguel, não precisava ter a sua casa para ter um teto para a sua esposa, para os seus filhos, onde ele poder parar. Então, eu vejo assim, é falta de interesse do nosso gestor que isso acontece, a perca desse projeto agora.
Mais alguém? Vereador Ailton Barbosa.
Senhora presidente, é mais um sonho, né, da população, das pessoas ali que foi beneficiado, da sua casa própria, né, e sumiu. A gente fica triste, presidente, porque quando foi começada aquelas primeiras casinhas da Coab, a contrapartida da prefeitura, o governo Lula, Braro Mais, né, daquela vez do Estado, era se a prefeitura entrava só com terreno e o aterro, sempre para fazer as casinhas. Agora, essas outras 50 casas, já a prefeitura tem de entrar com os terrenos e ainda mais 550 mil. A gente vê que tem hora que, eu acho que os governos, eles querem quebrar mesmo as prefeituras. Porque coisa que a gente paga os nossos impostos, que tem de vir de graça para a população, aí o município, numa crise que está passando, tem de entrar com 500 mil reais, 550 mil reais. Então, a gente fica triste hoje de ver os governos sempre gastar menos do que o município. Você vai aí, a saúde, o governo, o município gasta 15, o governo gasta 12, o outro gasta 8. Então, eu não sei como é que vai ser as prefeituras futuramente, com os prefeitos que vai pegar. É uma coisa que é difícil, as prefeituras estão tudo se quebrando, os municípios estão, vários lugares não estão nem conseguindo pagar os salários, estão aí parcelando, por causa dessas coisas. Umas coisas que vêm de graça para a população, o município tem de empurrar das datas e ainda dá mais 500 mil reais. Então, é uma coisa preocupante. Eu acho que tem de mudar o sistema um pouco para que esses recursos cheguem nos seus municípios gratuitamente para a população. Era só isso, presidente.
Mais algum vereador? Só gostaria de enaltecer aí a luta do vereador Robson frente a esse projeto. Que, vereador, eu sei que eu acho que daqui todo mundo está assim, muito sentido pela perca do projeto, mas ninguém mais do que você que acompanhou, que lutou e que teve à frente e vê a frustração do seu trabalho, que poderia ter sido salvo. Nós concedemos uma possibilidade até de uma venda de um imóvel para que a gente pudesse salvar essas 50 casas, que não é só uma casa, é um lar para quem não tem. Realmente são as pessoas que são cadastradas junto à assistência social, que tem toda aquela característica que não tem aonde se abrigar. Então, era uma possibilidade. E aí dizer para o vereador Ailton que aqui o vereador Robson me informou que o valor do projeto é mais de 1.500.000. Então, duas partes viria de lá e uma do município. Eu sei que é pesado pela situação atual, pela conjuntura atual para o município ter que entrar com essa contrapartida. Mas vendo o valor, vendo a importância de uma ação dessa, é pouco. É pouco acudir 50 famílias com 500 mil reais. Então, infelizmente, isso já aconteceu. Nós estamos aí abertos para que as coisas aconteçam, como já foi colocado. Eu acredito e espero que esse projeto venha de uma forma com embasamento jurídico legal, para que a gente possa aprovar e oferecer o mínimo, a possibilidade mínima àqueles que estão aí há mais de... Está colocado aqui na indicação 9 anos, eu não sei precisar, mas mais de 6 anos, com certeza, estão na fila aguardando por esse benefício, né? Então, não tem ninguém que é contra, eu acredito, né? E acho que nós temos gestores aí, pessoas querendo ser candidatos, que pense bem, olhe melhor as pessoas que mais precisam e veja os programas sociais que são necessários implantar em nosso município. Tudo é importante, tem muita coisa importante a ser feita, mas esse tipo de coisa não pode acontecer. Eu coloco, então, a indicação de número 100/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 101/2016. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade de fazer reabertura, patrulhamento e encascalhamento na linha Barroso, comunidade Bertilha.
Eu coloco a indicação de número 101/2016 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 102/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Educação e Cultura, Isabel Zaniolo, a necessidade e a oportunidade da construção de calçadas na lateral e plantação de árvores nos espaços externos da CI Luiz Felipe, no bairro Cidade Alta.
Coloco a indicação de número 102/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, mais uma vez, eu fui procurada a pedido de moradores ali do bairro, pedindo para poder fazer o calçamento ali na lateral da CI. Já fiz essa cobrança uma outra oportunidade e a pedido dos moradores ali, que precisam de sombra ali para os filhos, a calçada ali naquela lateral. Na verdade, deveria ser feita ali na lateral da CI até a chegada do PSF, né? Tem todo aquele espaço ali que é cheio de pedregulhos, de alto relevo, de bairro. Na frente dali, na rua, quando chove, todo mundo sabe a situação que fica, né? Que são lagoas que se formam ali. E ali a comunidade ali me procurou então para poder estar pedindo, Saulo e seu Santinho, vocês conhecem bem ali a situação, as árvores ali é para que as crianças possam ter, né, um ambiente mais fresco ali para brincar, e a calçada para que os pais possam estar andando ali na hora de buscar os seus filhos na saída da creche. Então, esse é o pedido lá dos moradores do bairro Cidade Alta.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação número 102/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 103/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Administração e Finanças, e ao secretário de Planejamento, ao secretário de Infraestrutura e à Secretaria de Educação, a necessidade e oportunidade da aquisição de lixeiras especiais para coleta seletiva de lixo e que sejam instaladas nas praças principais, avenidas do centro e nos bairros de nossa cidade e frente às escolas, e se faça campanhas educativas para conscientização da seleção do lixo.
Coloco, então, a indicação de número 103/2016 da vereadora Nadilei em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Acho que nós já discutimos a respeito do lixo seletivo várias vezes aqui nessa casa e a gente continua com o mesmo problema. Nós temos uma cooperativa, né, de reciclagem do lixo aqui e o pessoal encontra dificuldade de estar buscando esse lixo na porta das casas, porque não tem mais essa conscientização das pessoas, das famílias, dos moradores estarem separando o seu lixo. De igual forma, essa semana eu estava numa livraria até, e aí fui parado por um morador. Eu falei assim: vereadora, ó, se a prefeitura dissesse assim, não, vamos fazer uma campanha, eu estou aqui pronto para poder ajudar, comprar, confeccionar essas lixeiras para a gente colocar aqui no centro da cidade. Às vezes passa aqui as pessoas aqui e não tem onde jogar o lixo. Aqui perto do meu comércio, eu gostaria de ter uma lixeira aqui e agora tem que ser padronizado. Eu não posso chegar na avenida, na rua pública lá e colocar uma coisa sem ter a permissão da prefeitura. Então, a gente está pedindo aí mais uma vez para que se faça uma campanha, para que se eduque as pessoas a estar fazendo a separação do seu lixo, a selecionar, a distribuir lixeiras nas praças, nas ruas principais aqui do centro, nos bairros, em frente às escolas, e que se faça campanhas educativas nas escolas também, para que as nossas próprias crianças, elas em casa, elas muitas vezes ajudam até o pai, a mãe, a estar fazendo a seleção do lixo e a estar distribuindo corretamente o nosso lixo doméstico.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Senhor presidente, essa discussão a gente discutimos aqui já, desde que eu sou vereador de 2009, né, vereadora Nadir? A gente discute esse tema aqui nessa casa. É lamentável, eu acredito que a parte da educação do ser humano se começa da família. E da família vai para a creche, da creche vai para a escola, da escola vai para a rua e assim por diante. Então a gente vê uma perda grande nesse sentido, a falta de educação do nosso povo. Se o município, o gestor público, não tiver um programa contínuo para poder dar esse incentivo nas campanhas educativas todo mês, principalmente todos os dias, tiver alguém falando, educando nossas crianças, principalmente nas escolas, eu acredito que o futuro de Juína será melhor. Mas o que acontece? Uma campanha acontece cada 3 meses, ou talvez uma campanha cada ano. Fez a campanha, acabou. Professor nenhum fala em sala de aula mais. Ninguém comenta na rua, ninguém fala nada, o prefeito não fala nada, ninguém fala nada, morre o assunto. Então, essas campanhas, eu acredito que não acaba virando em nada. Tem um gasto, faz toda uma politicagem em cima, a mídia vai em cima, faz toda aquela filmagem, a coisa mais linda do mundo, e depois acaba morrendo pelo caminho. Eu acredito que é uma retenção, uma responsabilidade de gestão pública, um compromisso fazer com todas as escolas, com todos os educadores das escolas, para que realmente esse programa, esse projeto, dá a ser contínuo. Entendeu? Que os professores falam em sala de aula, a família fala nas suas casas, eu acredito que nós conseguimos melhorar, sim, o nosso município, o nosso país e o nosso estado. Mas tem que começar da família. Eu não acredito assim, porque nós vemos muitos programas bonitos que nós fazemos aí, de vez em quando, é lindo, maravilhoso, mas quando vai na prática, isso não acontece. Eu acredito que as escolas, os professores, que tá educando nossos filhos, nossas crianças, isso tem que estar no currículo escolar, tem que estar no cotidiano do dia a dia, principalmente 2, 3 vezes por semana, no colégio está fazendo esse incentivo, educando nossas crianças, para que realmente nós mudamos nosso perfil da nossa sociedade.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero aqui também contribuir com a indicação da excelentíssima vereadora Nadilei Soares, dizer que é uma preocupação de todos nós, eu acho que de toda a gestão pública, é dar uma atenção especial à questão de todo o resíduo, né, em se tratando do lixo. E isto aqui, vereadora, a gente presencia o quanto é importante essa participação da toda a sociedade na construção de um projeto educacional e também de participação, de ação mesmo, nesse processo de separação seletiva de todo o lixo, né, de todo o resíduo. Então, porque a gente observa hoje no nosso aterro sanitário, né, a quantidade de materiais que estão ali que poderiam ser reutilizados, materiais que poderiam ser reciclados. E estão lá enchendo a célula que hoje está lá, né? Isso causa, além de tudo, um prejuízo mais para o município, porque transportar todo esse material até o aterro e, acima de tudo, vai diminuir o tempo útil daquele aterro, né, daquelas células, e hoje a gente está presenciando isso aí, né? E sem contar que isto também é uma fonte de renda para várias famílias, como a senhora citou, a questão da cooperativa, que ainda caminha com muitas dificuldades, umas parcerias pequenas ainda da parte pública, mas que ela pode se ampliar muito mais e ser muito mais rentável para as famílias que estão ali trabalhando. Dizer também que eu vejo aqui também uma situação que nós temos o Departamento de Água e Esgoto, que ele poderia atuar mais nessa área, porque a lei de criação do DAES, ela dá esses poderes para o departamento, para a autarquia, a realizar esse tipo de campanha de ação voltada à preservação do meio ambiente. E além de tudo, assim também, tomando como norte, muitos municípios que fazem campanhas. Semana atrasada, estava assistindo um jogo de futebol na Rede Vida, e estava lá, parece Bragança Paulista, que recebia como ingresso a entrega de material reciclável. Então, latas, garrafa PET e todos os outros. Então, é importante a gente estar observando isso aí e encampar, de fato, um projeto que venha beneficiar toda a sociedade, né? Porque isso, da forma que está educando, né, ao mesmo tempo, ela traz um retorno para muitas famílias que vivem hoje, né, do lixo, né? Seria isso.
Com a palavra, vereador Robson.
Bom, contribuindo também para a matéria, eu andei num evento em Brasília, onde eu tive a oportunidade de ver exemplos de várias cidades, não só do Brasil, mas também de Portugal, da Itália. Temos um exemplo de cidade em Minas Gerais, que eu não lembro o nome, mas tem os folhetos lá em casa, onde fazem um trabalho excelente na coleta do lixo. O lixo vira lucro, é o tema das reuniões. Porque todo esse trabalho que tem de levar para a criança, para o adolescente, a necessidade de separar o lixo, de colocar em vasilhame separado para que possa ser reciclado, tudo isso aí só vai valer se realmente tiver uma coleta seletiva partindo do executivo. Mesmo que haja cooperativas, tudo, ela por si só, por falta de recurso, ela não tem condições de fazer uma coleta grande das dimensões da cidade de Juína, por exemplo. O Brasil tem um déficit e uma demanda muito grande em saneamento básico. Tanto é que várias doenças que ocasionam aí em vários cidadãos brasileiros é a falta de saneamento básico que faz com que a doença chegue ao cidadão. Então, tem que ter, nós somos uma das poucas cidades do estado onde tem o aterro sanitário, é caro, o custo de se manter um aterro é caro, o lixo de Juína hoje ele é deficitário, ele tem um custo muito grande para o município. Eu não pude participar do debate na época que era fazer a transação pelo DAES, não estou aqui dizendo que seria o ideal, mas eu acho que o ideal é achar uma maneira de o lixo de Juína ele angariar os recursos para se manter. Que a partir disso aí, eu tenho certeza que vai conseguir me fazer tudo isso aí que tem na indicação da vereadora Nádia. Se não é junto com o DAES, que se crie futuramente, não nessa gestão, em outra, uma autarquia separada para colher o lixo, se não for junto com o DAES, separar ele, Tem a possibilidade também de terceirização, mas aí já é uma discussão mais ampla, tem que ir nas cidades onde dá certo isso, em Vilhena, por exemplo, é terceirizado e funciona muito bem a coleta de lixo em Vilhena. Então, acho que é um trabalho que tem que partir do executivo, tem que haver interesse, tem que ser projetos bem feitos, com bastante explicação, para que a população seja ciente do custo que ela vai ter e seja também consciente do grande benefício que terá também vindo para a população. E, consequentemente, uma indicação agora da vereadora de vida das campanhas, as campanhas, com tudo que você paga de imposto, quando você vê retribuindo, a pessoa paga com vontade. Eu tenho certeza, se vê uma coleta de lixo perfeita na cidade, a pessoa terá o prazer de separar seu lixo em casa e colocar lá na porta para que seja recolhido. Então, eu aprovo a indicação da vereadora Nádia.
Mais algum vereador? Acho que muito feliz a colocação do vereador Robson, que eu estava aqui pensando. É importante, nós já fizemos tantas campanhas em escolas, né, o Erickson, para que a gente fizesse a seleção do lixo. O problema é que na hora que o caminhão passa, coloca de volta tudo junto, mesmo aquele selecionado que a gente separou, volta tudo para o mesmo caminhão, porque não tem uma política, não tem uma estrutura para que isso tenha sequência. Se não tiver um aporte do poder público para receber esse material, é complicado você estar selecionando. Mas eu acho assim que a questão dos lixeiros é importante que a gente, pelo menos, conserve a cidade um pouco mais limpa, né? Então, eu coloco aqui a indicação número 103/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 104/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura e diretor do departamento de trânsito, a necessidade e oportunidade de construir uma passarela sobre o canteiro e faixa de pedestre em frente à nova sede da unidade de saúde familiar rural.
Estava a esclarecer que esse ponto é na questão da na Avenida JK, para o pedido dos moradores ali.
Eu coloco, então, a indicação número 104/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Farias em discussão. Então, faremos, então, a correção, né, da Avenida JK. Coloco, então, a indicação 104/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de aplauso, número 5/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso da Lavalle. Aplaude a 14ª Companhia Independente de Bombeiro Militar do município de Juína pelos relevantes serviços prestados à comunidade juinense.
Eu coloco a indicação de aplauso número 5/2016, da minha autoria e de todos os vereadores, vários vereadores que já me procuraram, inclusive Paulão e outros, para que a gente fizesse a moção de aplauso pelos relevantes serviços prestados pelo Corpo de Bombeiro em Juína. Eu coloco, então, a moção em discussão. Em votação. Com a palavra o vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, se na verdade esses policiais do bombeiro, que a gente fala em homenagear, são os policiais que vieram para Juína para fazer o treinamento na equipe de Juína, que eles estão retornando, estão indo embora agora. Então, para uma maneira de agradecer o trabalho deles junto ao município de Juína.
É isso, vereador Paulo, mas também toda a guarnição que está participando e que tem serviços relevantes já prestados ao nosso município. Quem está há mais tempo sabe a luta que foi para que a gente trouxesse o Corpo de Bombeiros acompanhando o trabalho do CIMI, dos sindicatos madeireiros. Foram várias ações realizadas, muita luta para que a gente conseguisse trazer essa unidade para Juína e poder a gente ter um pouquinho mais de segurança no caso de um sinistro, de um incêndio, enfim. A gente tem várias ações já onde houve a participação desses profissionais, e é por isso que a gente está apresentando uma moção de aplauso. Eu coloco, então, a moção número 5/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a moção por unanimidade. Explicações pessoais. Vereador Daniel, vereador Geraldo. Só os dois que vão falar hoje? Vereador Valdemar, vereador Sandro, vereadora Irene, vereador Robson, vereador Antônio Munhoz, vereador Ailton Barbosa, vereador Paulo Tiepo, vereador Erickson. Mais alguém? Vereadora Nadilei. Cinco minutos? Quatro minutos? Quatro minutos sem prorrogação, tá bom? Então, temos quatro minutos aí, Denir. Ok? Iniciando as falas, vamos ouvir o pronunciamento do vereador Daniel Norata Rosa.
Queria aqui agradecer aos munícipes, né, que se faz presente nessa sessão de hoje. Na sessão passada não deu para se fazer explicação pessoal e alguns relatórios ficou para trás, aí sem poder passar para os demais companheiros. Agradecer ao Irineu, né, que está ali à frente dos trabalhos, ali, juntamente com os outros companheiros dele ali da CO, e que vem desempenhando ali um trabalho de pronto atendimento. Parabéns, viu, Irineu, a equipe lá, que está ali, a gente solicita, né, ele de pronto está ali dando atenção, né, com a educação, e a gente tem visto nele uma boa vontade, juntamente com a equipe, ele de se resolver, principalmente os pequenos problemas, né, que na, alguns tempos atrás a gente levava pequenos problemas lá na CO e não era resolvido. Queria aqui agradecer a ele pela limpeza lá em volta do Anchieta, do Colégio Anchieta. Eu fiz uma indicação em 2015, né, para o secretário, para fazer aquela limpeza, e o pessoal passava lá, que a gente mora ali por perto, né, o pessoal até fazia chacota com a gente lá, né. Então, e o Irineu, falei com o Irineu, falei com ele num dia, no outro dia ele estava lá com a equipe, lá fazendo a limpeza lá, atendendo a população ali do bairro Módulo 5, principalmente aquele setor E ali no Módulo 5, ali em volta da Anchieta, e o pessoal ficou contente com o serviço lá, viu, com a gestão, com a CO. Outra indicação também que eu fiz, um bueiro que estava com mato ali na Avenida Ponta Grossa, não fui atendido em 2015, né, um simples limpeza de bueiro. Falei com o Irineu, ele pronto, foi lá também, rapidão, meia horinha limpou o bueiro. Incrível como as coisas acontecem quando se tem vontade de se fazer e entender que o vereador faz parte da população, em que o vereador é o para-choque aí da gestão. E aí isso é entender, Irineu, que o vereador quer o bem da população e quer que a gestão também caminhe bem. Então é assim que se faz mesmo. Parabéns. E hoje falei com ele no final de semana, nós demos uma rodada ali na rua Itanhaém, na Coab, ficou um serviço para trás lá também, muito buraco lá, o pessoal reclamando, me ligou, eu fui lá, liguei para o Irineu, vamos lá, Daniel, me colocou dentro do carro dele, nós fomos lá e andamos nos buracos lá da rua lá, quando foi hoje, o serviço estava feito. Então, é assim que se faz, ó. Parabéns e continue assim, com esse empenho em estar resolvendo a situação. O que a gente leva é porque a população nos cobra. E quando a gente tem essa atenção em especial, principalmente do secretário que está à frente ali, quem ganha isso é a gestão, quem ganha com isso é o secretário, é a equipe de obras, e quem ganha com isso é o município. São essas as minhas palavras. E eu queria aqui também só fazer um relato bem rápido da minha viagem que eu fiz para Cuiabá. E numa delas eu estive lá na COESD, né, que é a Coordenação Estadual de Políticas sobre Drogas, falando da questão das drogas de Juína, como é que anda, dos trabalhos nossos ali com a Casa de Recuperação e com os desafios que nós temos enfrentado aí, né? E recebemos lá o parabéns da Coordenação Estadual por estar atendendo os dependentes químicos, né, do município de Juína, porque, na verdade, eles valorizam esse trabalho, eles dão valor, muito embora algumas pessoas não valorizam, né, esse tipo de trabalho, porque não é um ente dele que está numa dependência química, que está afundado no álcool, nas drogas, então, muitas vezes, não dá o reconhecimento. Acho que todo mundo é vagabundo, que está ali só para comer, engordar. Mas, assim, a gente teve lá, né, na coordenadoria estadual, esse reconhecimento pelo trabalho que é a única comunidade terapêutica aqui no Noroeste, na nossa região toda aqui, que faz esse trabalho nesse fundão aqui com os outros demais municípios. E assim, isso nos dá muito o ânimo, né, porque a gente tem esse reconhecimento lá do Estado, né, muito embora, às vezes, as pessoas que estão à frente e que é para se dar o devido valor, a gente não encontra esse reconhecimento, ao qual simplesmente acha que todo mundo que está ali está ali porque quer, que está ali só para comer, e não é isso. Eles estão ali em tratamento. Tratamento, a gente não tem que colocar ninguém para trabalhar, a gente tem que tratar. É diferente. E aí tem muitas pessoas que pensam que estão ali e a gente tem que colocar ele para trabalhar. E não é isso. Ele tem que trabalhar dentro da comunidade, que é o objetivo, e está dentro das normas estadual e federal. São essas minhas palavras. Eu agradeço a todos.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite a todos presentes, boa noite imprensa aqui presente, presidente, novos vereadores, doutor Jarba e a coordenadora Tia Cida. Eu queria iniciar minha fala falando das casinhas. Eu estava pensando aqui, analisando, calculando de R$500 mil dividido para 50 famílias, R$10 mil por família. Então, realmente, o município, uma perda muito grande, realmente, as valorizações da família. Será que as famílias não valiam R$10 mil para ser contemplado com a casinha? Eu fui fazer o cálculo aqui, deu vi a negatividade da gestão pública a respeito das casas populares, mas, infelizmente, já se foi. Eu queria iniciar minha fala falando a respeito do... Parabenizando, quero parabenizar o Irineu, viu, Irineu? Por você. Eu acredito que gestão pública se faz com pessoas não políticas. Qualquer secretário de pasta, de gestão pública, que entra gente político, as coisas não andam. Entendeu? Já começa com politicagem, criticando, um vereador pede, já porque a gente bate na sessão aqui, ele já fica podando a gente, cortando aqui, cortando ali, e isso acaba prejudicando a sociedade juinense. Eu queria parabenizar o Irineu e também o Peleta José Dias, conhecido como Peleta, por vocês dois trabalharem. Eu estou acreditando que o prefeito vai dar a carta branca para vocês estar à frente da CO. Eu acredito que vocês estão fazendo um belo trabalho. A gente cobrava sempre o Renato ali fazer uma limpeza nos bairros Padre Duílio e Palmeiras na cidade. Vocês fez com uma rapidez tão grande. Quando vocês iniciou a Padre Duílio, quando pensei que não, você falou assim, já está entrando na Palmeiras. Dentro de praticamente um dia e pouquinho, não foi nem um dia, vocês fez todo o bairro Palmeiras, vocês catou aqueles entulhos que estavam em volta das ruas. Então, eu quero parabenizar você, Irineu, na frente desse trabalho aí, que continua assim. Eu queria também falar um fato aqui para todos os vereadores dessa casa, que é uma preocupação da gente. A gente teve uma reunião de lá no assentamento União, estava a vereadora, vereador Tuna, estava presente, e aonde a gente discutiu alguns temas, a gente está sabendo que está próximo aí para fazer para o município de inscrição estadual do gado bovino, suínos e hortifruti granjeiro para compra e vendas para os pequenos produtores. Nós somos sabedores que o município de Juína tem aproximadamente mais de 600 famílias em assentamentos litigiosos. Isso é uma preocupação do município e também de nível de estado. E a gente não pode prejudicar Juína nem a região, nem o Estado, a respeito de não fazer inscrição estadual em alguns assentamentos. Tem um assentamento do Rio do Ouro, que tem aproximadamente 4 mil cabeças de gado bovino, que o secretário não está querendo fazer inscrição estadual. Então, isso é uma preocupação para o município de Juína. Se eu não fazer inscrição estadual ali, pode prejudicar todo o rebanho do município de Juína, se acontecer uma fatalidade de um vírus ou uma bactéria ali, numa criação daquela ali. Então, é preocupante. Eu acredito que a inscrição estadual tem de fazer para todas as criações de gado e bovino, para todos os pequenos produtores, seja litigiosa ou não. Porque a litigiosa não garante a propriedade, mas sim garante o gado da sobrevivência familiar. Eu queria parabenizar e falar também a respeito do dia 28 de abril, Dia Mundial das Memórias de Vítimas de Acidente dos Trabalhos no Brasil. E falar, tem um anuário estatístico da Previdência Social do Brasil, quero falar bem rapidinho. No estado do Mato Grosso, em 2012, 13.770 pessoas com acidente, incapacidade temporária que acidentou 11.579, incapacidade permanente que ficou para o resto da vida 245 pessoas e óbitos, teve 115 pessoas que morreu no trabalho no estado de Mato Grosso. Em 2013, 14.433 acidentes, incapacidade temporária ficou 12 mil e pouco, que ficou permanente para sempre, 751, óbitos 113. Ao total, em 2014, 14.135, e incapacidade permanente ficou 213, óbitos 127 pessoas que morreu no trabalho. Então, é uma preocupação, a gente espera que todos os sindicatos, se chama JU, sindicatos dos empregados do comércio geral, sindicatos dos trabalhadores rurais, todos os sindicatos que realmente fazem um trabalho de consciência com todos os trabalhadores de todas as classes, porque está morrendo muitas pessoas no trabalho, dando garantia às suas famílias. Então, é preocupante. Eu queria só deixar aqui, senhor presidente, aproveitando mais essa oportunidade, respeito do Intermat. O Intermat é um caso triste para o município de Juína. Todos nós, vereadores, já cobremos lá. Todos os meses que eu vou lá, eu faço relatório do Intermat, cobrando a vinda do Intermat. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro do nosso município que falam na... Aproveitando essa oportunidade. E fala, presidente, que vai resolver a situação do modo 6. Isso é mentira. Isso é mentira. Tem pessoa que fica falando caga d'água por aí. Então, essas pessoas têm que ter responsabilidade ética e moral para realmente falar a verdade. Porque nessa casa aqui tem prova verdadeiras aqui, com toda a documentação aqui dessa casa a respeito do Intermat. Então, a incompetência, a irresponsabilidade do modo 6 hoje está a respeito do Estado do Mato Grosso, por falta de competência, falta de responsabilidade com o povo juinense. E uma boa noite para todos.
Com a palavra, o vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores e vereadoras. E estou na pessoa do Irineu, cumprimentar todo o povo presente, a imprensa. Senhor presidente, eu quero aqui relatar em primeiro lugar, agradecer aqui o deputado Saturnino, que no mês de janeiro eu estive em Cuiabá por 10 dias, acompanhando ali, contribuindo ali no tratamento do Dirley, do Wilma Staca, da Palenha Paraná. E provei ter ali o momento e tive lá, na época, a estrada 183 aqui, estava péssima, emburacada. Foi o deputado que eu consegui falar naquela época, liguei para ele, ele estava em Tangará, ele marcou a agenda comigo para outro dia e ele estava lá. E a gente na batalha, e ali conseguimos, junto ao Ticão, o esforço dele também, e conseguimos ali começar a 183. Daí fez aqueles tapa-buraco e aí começou o trabalho nela novamente. Conversei com o prefeito, conversei com o senhor Irineu, com o Peleta, para o município fazer uma parceria. E o prefeito concordou, fez a parceria, pôs uma patroa junto e hoje a estrada está feita, patrolada até em Filadélfia. Está resolvido, então, Erickson. Agradeço ao deputado aí, porque realmente ele se esforçou, preocupou de ligar e agradecer o apoio da prefeitura na parceria. Dizer só, presidente, também sobre a viagem que eu tive em Cuiabá, tive na Defensoria Pública, levando as matrículas das áreas ali do Distrito de Filadélfia que está entrando em processo de uso campeão, para o doutor aí que ele dá para anexar nos processos, menos da Rio Verde, que a Rio Verde já está só para o veredicto final da magistrada. E tive também nos gabinetes dos deputados, do Sebastião Rezende, do Wagner Ramos e também do Pedro Satelles, fazendo cobrança e pedindo para que eles contribuam para que essas máquinas do Estado permaneçam nesse trecho aqui de Juína-Ariponã, porque é um trecho que são poucas máquinas. Se estender para Rondolândia, para todos esses lados aí, no fim, nenhum lugar nem outro fica feito. Então, pedindo um empenho para isso, para que isso aconteça. E dizer que o trabalho da Secretaria de Obras está excelente, só que também eu vejo que Renato Eduardo também fez um grande trabalho. Eu falo pela convivência que eu tive, que é igual hoje que eu faço com eles, faço com o prefeito. Tive com o prefeito, com o pessoal da Gleba União, em reunião ali, e conseguimos se organizar para terminar a linha da aldeia lá, a carregadeira que está lá, e já entrar na Gleba União. De lá já vão para lá. Então, não tem gestor ou secretário ou nós vereador que faz e cumpre com o desejo e consiga suprir todos os desejos da sociedade. Agora, eu tenho que deixar os parabéns para os que estão ali, porque provou que a união que tinha antes, eles parece que redobraram ela mais ainda para provar para como está sendo os especiais, o sucessor dos que eles estavam junto ali e trabalharam até aqui. Então, parabéns a todos que passaram e eles que estão aqui hoje à frente ao trabalho. E deixar aqui meu agradecimento, meus parabéns e dar para Carol, que estava de aniversário ali no distrito, lá na Gleba Iracema, e tivemos todos reunidos, a família ali. E parabéns para Carol, um abraço para ela. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero aqui dizer que hoje, período da tarde, tive a oportunidade de visitar a Secretaria de Obras e já era desejo de estar diante do Irineu do Cabelo para a gente levando algumas reivindicações, né, e também desejá-lo a ele um bom desempenho na Secretaria, que capacidade tem, né, Cabelo? E a gente pôde apresentar as reivindicações que a gente tem como vereador, como representante do povo, e que está numa ligação direta e recebe as cobranças. Então, pude apresentar muitas situações ali que ele já tem o conhecimento e se propôs também, assim, estar levando na sua planilha de trabalho todas as situações que foram apresentadas de infraestrutura dentro do nosso município. Então, a gente só tem a desejar, Cabelo, um bom trabalho, a continuidade, que Deus o abençoe a cada momento. E dizer também, senhor presidente, que no próximo domingo, dia do trabalho, a gente aí vê com muito entusiasmo esses momentos, porque é da qual a gente tem a nossa origem, né? Pessoas dedicadas de luta, de conquistas através do trabalho. No próximo domingo, em homenagem a esse dia especial, tem a Romaria dos Motoqueiros, né? Então, já conta aí com toda a mobilização da sociedade, que estão se preparando. É um dia especial, um momento também dedicado de reflexão, né? E que a gente também coloca em oração para que as nossas famílias, os nossos trabalhadores sejam mais cuidados, né, Geraldo? Geraldo falou aqui desses índices aí que muitas vezes mancha, né, todos aqueles que trabalham, que lutam diretamente. Então, que as empresas, de fato, possam estar tendo uma atenção maior com a saúde do trabalhador. E aqui nesta casa nós já cobramos muitas vezes, né, a participação mais efetiva do município em relação ao cuidado dos nossos servidores. Né? Então, em todos os setores, em todas as secretarias e departamentos, para que, de fato, possa estar implantado, né, o PPRA, que vai acompanhar, né, os técnicos de trabalho, segurança do trabalho, que possam auxiliar melhor e apontar os sinais de risco que o trabalhador está exposto e que, assim, possa cada vez mais valorizar tanto os servidores também como nas empresas. Dizer também que na próxima final de semana, seu Santinho, está aqui ele, o Saulo, que são lá da comunidade Santa Catarina, que no próximo final de semana também haverá lá a festa na comunidade, a comunidade também unida, que está se organizando, se fortalecendo. Isso é importante para valorizar a todas as pessoas que estão ali e é referência para todos nós. Então, que Deus possa abençoar, que seja uma boa festa. E, no mais, assim, desejar a todos os trabalhadores, né, a todas as pessoas que se dedicam nas suas atividades, que sejam sempre abençoadas, que possam estar sempre zelando com dignidade, que possam ser respeitadas e valorizadas no seu todo. E, assim, desejar a todos uma boa noite, que Deus abençoe a cada um e uma boa semana a todos de trabalho.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, nossa presidente Ivani. Em nome da presidente, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a todos presentes e a imprensa presente também. Eu quero falar aqui, a gente falando do Irineu, que está à frente da CO. A CO sempre, para mim, esteve de parabéns, mas quero parabenizar o Irineu e toda a equipe. Irineu, parabéns aí, que você conduz com de boa qualidade a nossa CO. Quero falar aqui sobre as casinhas, né? Casinha não, casas, né? Porque a gente fala casinhas, mas é lar. Então, a gente fica muito triste, né? Acho que é uma tristeza muito grande que a gente passou nesses 4 anos, foi isso que aconteceu, né? A perda das casinhas, né? Então, aí a gente vai lutar aí, está fazendo de tudo para ver se consegue menos data, né? Para essas famílias, né? Então, o que acontece? Hoje, o nosso Brasil está vivendo uma das maiores vergonhas do nosso país, né? Que onde arrebenta a corda, sempre arrebenta lá nos mais fracos, né? Então, hoje, o que chama isso que está acontecendo com as casinhas? São desastrosas ações humanas. Um país tão rico e tão corrupto e chega a corda, quebra sempre nos mais fracos, né? Então, o que vem para nós? Só tristeza, né? De chegar a acontecer essa perca dessas casinhas para nós. Quero falar também hoje sobre o que está acontecendo amanhã no distrito de Terra Roxa. Amanhã é um mutirão no distrito, né, onde tem atendimento médico, são 55 atendimentos médicos. Assistência social também vai estar no local atendendo, 7 tipos de atendimento. A Secretaria de Agricultura, que a gente tem o Damir aí, está presente também, estará distribuindo mudas. E o Senar. Que o Senar hoje, amanhã, ele está com 12 atendimentos no distrito. Mas o Senar, Terra Roxa, agradece o Senar, porque ele vem trazendo para o nosso distrito vários cursos, né? Como a gente teve o curso da banana, uma semana. A gente teve lá o curso da irrigação. Foi em Juína, mas o pessoal de Terra Roxa veio até Juína fazer o curso. Então, os produtores rurais só têm que agradecer aí ao Senar, e com uma parceria também com a Secretaria de Agricultura, né? E agora, está acontecendo, começou hoje, vai até sexta-feira, o Senar também no distrito, de tratores, os pessoais que trabalham com tratores, manutenção dos tratores. Então, lá a gente tem mais de 15 pessoas também nesse curso. Então, o produtor rural nos agradece aí, pede para agradecer o Senar, e só tem que agradecer, né? Porque esse ano, ano passado, todos os anos, é o que mais leva curso lá para o nosso distrito, né? Então, só tem que agradecer. E amanhã também, quem vai passar o dia lá no distrito, é o juiz da nossa comarca, né? Ele está passando o dia todo lá. E tudo isso vai ser na Escola Alves de Azevedo. Todos os vereadores aí, o pessoal também está convidado para ir lá prestigiar este evento amanhã. Boa noite. Obrigado pela presença de todos.
Com a palavra, o vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, vereadores e vereadoras, público presente. Lamentar hoje, nos noticiários,
antes de começar a sessão aqui, eu estava me atualizando as informações nos sites ali do Estado e dizer que hoje foi preso o filho do governador, do ex-governador Silva Barbosa. Foi preso hoje e está lá no site, divulgado pelas investigações da polícia, todo um cronograma que já conseguiram montar de como que era feito o esquema de corrupção que tinha. E o Silval é do meu partido, PMDB, fiz campanha para o Silval Barbosa, fui coordenador da campanha do Silval, só que eu não tenho ídolo, não. Ídolo meu é aquele político honesto, aquele cidadão comprometido com as causas públicas e sociais e que não comete nenhum ato fraudulento, ilícito, para alcançar os seus objetivos. Então, ele está preso e eu fico até assim, sem entender por que a mídia nacional não dá um ênfase toda semana nisso. Eu acho que seria um exemplo para o Brasil colocar que o Mato Grosso está com o governador há 7 meses, ex-governador há 7 meses preso, cumprindo atos que ele cometeu como governador, e é do PMDB. Então, que isso servisse de exemplo para o país. Nós estamos vivendo hoje uma situação aí onde o pessoal que está no governo fala que está havendo um golpe. Quem está fora do governo, que foi aprovado lá pelo STF, pela grande maioria dos ministros do STF, que houve sim um descumprimento da Constituição nas pedaladas fiscais. Mas isso aí é insignificante perante toda a desorganização que tem no governo federal, que aí fala, isso aí, o que está acontecendo hoje é uma causa política. Sim, tem tudo a ver, é causa política. É feio você ver uma deputada ir lá falar que em nome do meu marido, cidadão honesto, eu voto sim ou voto não. E no outro dia o marido está preso, acusado de vários atos de corrupção. O cara é um larápio, o cara é um bandido. E ela continua afirmando, lógico, está do lado dele, está mamando na teta, estão roubando. Então, são situações igual essa, de querer criar no país uma situação de é golpe ou não é golpe. A gente tem, principalmente nas ruas, a gente está vendo agora em restaurante, gente cuspindo em outro, uma plena falta de educação, de respeito por opiniões diversas. Todos têm as suas opiniões. Agora, eu acho que o cidadão, ele tem que ter um bom senso de saber analisar as situações, tanto partidária, tanto do lado dele, como do adversário também. Saber julgar os momentos que a ocasião mostra para ele que há algo errado na gestão, reconhecer também, e não ficar apenas defendendo pelo fato de ser fanático para o partido A ou B. Quem é prejudicado com isso é a população. Vocês viram aí na gestão Silval o tanto que se sofreu na saúde, a região noroeste nossa aqui, onde todas as prefeituras votaram em peso no Silval, e não veio nada para o município, porque o esquema era tão grande que não permitia. Na gestão do bairro Maggi, ele não conseguiu depositar R$200 mil, que seria contrapartida às casinhas do modo 6, foi na gestão do bairro Maggi. Então, para vocês terem uma ideia, o desvio de dinheiro é tanto, é tamanho, que faz falta em tudo nas cidades, principalmente nos pequenos municípios. Então, nós temos que nos atentar, esse ano é ano eleitoral, só um minuto, temos que analisar, de fato, as pessoas que são candidatas. Infelizmente, hoje, essa ideologia partidária, onde você ia atrás de uma convicção sua para se filiar a determinado partido, hoje acabou. Porque se você for ver qual partido você vai, eu estava pensando em sair do PMDB. Aí eu fui analisar para onde que eu vou. Qual partido que vai mostrar um caminho assim, que ali a ideologia dele é o correto? Então, não é por aí. Acho que o comunismo já passou, não temos também que voltar atrás, mas temos que eleger políticos que tenham compromisso real com a sociedade brasileira e, principalmente, com o cidadão que precisa de ações sociais. São essas as palavras, presidente.
Com a palavra, o vereador Antônio Munhoz.
Senhora Presidente, queria deixar registrado aqui nessa casa, pelo falecimento do Romão de Souza Feires, pelo falecimento dele, porque a gente
quase todo mundo sabe que foi uma tragédia que aconteceu. E registrar também o falecimento do seu Valdir da Tuti e da Dona Maria, a mãe do Adão Espeteiro ali, Loja União e ali perto do Banco do Brasil. Então, as minhas condolências aos familiares deles, que Deus coloca eles num bom lugar. Queria deixar registrado também, senhora presidente, a festa do pioneiro ali na linha 7, ou na linha 9, no dia 17. Reuniu todos os pioneiros que já passaram ali por aquelas comunidades e fizeram assim, uma grande festa ali e fizeram a história dali, desde quando começou, e passou no telão, foi muito bonito, foi um dia de lazer que a comunidade fez ali, e tem que ficar registrado na história, tanto dele e tanto na história de Juína, porque a gente sempre fala assim que tem que ter história, então eu acho que isso daí é uma das coisas que tem que ficar registrado. Queria que só fortalecer várias falas de alguns companheiros nossos, pelo nosso companheiro Irineu ali, eu acho que você, Irineu, já merece ser o nosso secretário aqui, pelo trabalho que você vem fazendo aqui no nosso município. Você colocou as máquinas para trabalhar e está mostrando serviço aqui no nosso município. Diferente do outro nosso secretário, que a gente chegava lá para falar para ele, e ele não prometia, mas até hoje não cumpriu. Queria também deixar registrado aqui também, eu e o vereador Geraldo, nós estivemos ali no assentamento, junto com o pessoal da secretaria, o pessoal do IDEA ali, onde está fazendo a inscrição de produtores. E lá no assentamento Nova União, ali há 3 assentamentos, isso significa em 3 assentamentos. E eles foram lá e só fizeram do pessoal ali, vamos supor, que ficasse um do lado do outro e o do meio. E ficou, só fez ali para o pessoal da Nova União, que estava no meio ali. E deixou um outro assentamento do outro lado lá, e do outro lado de cá deixou sem fazer também. Então, eu queria que o secretário nosso fosse lá de novo lá e fizesse essa inscrição de produtor para aquele pessoal, porque a gente vê o tanto de gado que tem ali hoje e eles estão sendo reconhecidos o gado deles, mas em outra região, principalmente o pessoal da linha 4, linha F, principalmente o pessoal ali também da Iracema 1, 2, que mora ali. O gado deles estão lá no assentamento, mas sendo registrado ali da linha 4 ou de outro ponto. Então, eu vejo assim que precisa o secretário registrar o gado, fazer a inscrição de produtor da pessoa e não precisa registrar a terra, só registrar o gado que o rapaz tem lá no assentamento. Então, eu vejo, é de grande importância isso aí, por quê? Porque amanhã esse pessoal precisa de nota para uma aposentadoria ou para um benefício de um acidente de trabalho, okay? Então ele precisa ter documento. E tendo essas notas de produtor, eu tenho certeza que serve como documento para ele se defender no seu dia a dia. Só minhas palavras, senhor presidente, e desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhora presidente, companheiros vereadores, vereadoras, eu só quero aqui agradecer ao prefeito, o ex-secretário Renato, porque eles entenderam que o Orineu, o Locatelli, o José Dias, o Peleta, que eles poderiam tocar muito bem aquela pasta da Secretaria de Obra. E a gente vê as ações que já estão acontecendo no nosso município, já está avançando bastante na nossa cidade. E eu quero aqui destacar umas e agradecer o Orineu Locatelli e o Peleta de uma ação que eles fizeram rápido lá na linha 4, de uma ponte, que esteve lá o Lalia num domingo, o André, que estava com a pá, o Deuri, que foi com a retinha, e o Hélio, que estava com a caminhoneta lá, num dia de domingo, que era o dia que ele podia estar descansando, e eles foram fazer essa ação dessa ponte lá na linha 4. Então, a gente quer agradecer aí o Orineu e o Peleta por entender que era um caso de urgência, que estava muito perigoso aquela ponte ali na linha 4. E é na cidade, vocês podem ver também, que já foi realizado vários trabalhos. O módulo 5 já foi feito, a maioria do módulo 5, só tem o setor ali no, perto do albergue, que está fazendo, para acabar. E já o módulo 6 já está bem adiantado, o módulo 6. Paduilho, patrulhamento já, tiração de entulho já, tudo já foi feito ali na Paduilho, já está no bairro ali do amigo Geraldo, Palmiteira. E a gente vê que as coisas estão andando, né? E ali na CEO a gente fala que ali é sempre é uma família. É um funcionário entendendo o outro, secretário, né? Ali sempre, por isso que está indo bem, porque ali era igual uma família. E a gente está lá todo dia vendo os trabalhos deles, né? E a gente percebe que está todo mundo empenhado para fazer um bom trabalho no nosso município. Então, a gente está aí cobrando, Orineu, e você, já hoje mesmo, nós estivemos lá cobrando sobre a linha Flor da Serra, né? A linha 4 eu nem falo, né? Que eu cobro todo dia. A linha Flor da Serra. E estamos cobrando também esse dia. Domingo eu estive na Bertilha, já fiz uma indicação, que foi um pedido lá do Zé Catarino e o seu Sebastião, ali da comunidade São Roque. E a gente pede, ali, quando for fazer aquele setor de Fantanilha, que já aproveita e faça ali toda aquela região, a comunidade São Roque, o Barroso, né? Fantanilha, para ficar ali um trânsito ali, melhor para o transporte escolar. A gente vê que não é, a estrada não é que está tão ruim, né? Mas agora é o tempo que todo mundo quer um patrulhamento. Então, os secretários agora, eles passam apurado, porque todas linhas querem esse patrulhamento. E hoje a gente sabe que não é fácil. Um município aí com 3.600 quilômetros de estrada, para fazer com 4 patrolas que está. Então, tem de ser devagarzinho mesmo, mas aproveitando o tempo e trabalhando para que possa acontecer esses trabalhos. Em nome do seu Santim, a gente quer convidar a nossa população aí para esse fim de semana, a grande festa ali na comunidade Santa Catarina. E aqui desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, boa noite novamente, vereadores. Referente ao trabalho de Irineu, o mais importante de tudo isso é a humildade que vocês têm e a qualidade que está sendo feita na rua, principalmente. Porque até pouco tempo atrás, você via o pessoal mexer no patrulhamento da cidade, jogava um caminhão do cascalho e tirava 2 de pedra, mas pedra que um homem não carregava. Que às vezes parava na entrada do terreno do caboclo e o caboclo falava para o operador, igual falou, escuta essa pedra, você leva ela para sua casa. Então, é uma coisa complicada. A qualidade que está sendo feita, parabéns para vocês e a humildade de você, principalmente, de tratar as pessoas com respeito, com dignidade. Senhora presidente, a senhora vai viajar para Cuiabá essa semana. Eu queria pedir um favor para a senhora, pedir em público, que se dá para a senhora dar uma chegada no INDEA em Cuiabá, porque o que o produtor rural está sofrendo com esse INDEA aqui é uma brincadeira, senhora presidente. O caboclo sai do sítio para vir aqui, paga imposto, o imposto que mais paga, e inclusive está aí, ó, essas estradas, é o FETAB, é dinheiro do FETAB, é dinheiro de quem? É dinheiro do produtor rural, que cria seu animalzinho nas distâncias do município aqui, ó, do centro do município, para vir aqui, chega no INDEA, está lá aquela fila, aquele monte de coitado lá esperando a boa vontade. Não, estou dizendo mal dos funcionários daqui, não. É que não tem estrutura para atender todo mundo. É como o DETRAN, é um governo de transformação que não está transformando nada. Infelizmente, não é criticar, não, a gente torce para que vá bem. Porque se vai bem, fica bem para todo mundo. Agora, o governo de transformação fez uma licitação agora, esses dias atrás, o governo de transformação, de 70 milhões de reais para fazer mídia. Propaganda. Propaganda no site, nas televisão. E não tem aumento, diz que não tem dinheiro para dar aumento para o servidor. Então, Eu acho que, pedi para a senhora, senhora presidente, por gentileza, dá uma ida lá, dá uma cobrada, para que, de repente, apareça uma luz divina lá e só assim mesmo creio que aconteçam as coisas e melhora um pouco o atendimento do produtor rural. Sem mais nada, senhora presidente, uma boa noite a todos, uma boa noite e uma boa semana.
Com a palavra, vereador Erickson.
Boa noite novamente. Primeiramente, quero, nessa oportunidade, parabenizar a Justiça, tá? Onde, semana passada, decretou a prisão aí dos índios Enauenauê devido à morte dos meninos para julgamento, enfim. Então, ninguém está acima da lei. Eu não sou indigenista, apesar de ter vários amigos índios, até um afiliado, mas a justiça tem que ser feita, então demorou, mas saiu aí e vamos ver o que, que a justiça vai decretar em relação a esse julgamento. Quero dizer também, Valdemar, que tivemos reunido aí com o Saturnino, ele realmente enobreceu seu nome devido à cobrança que você tem feito e nós aproveitamos a oportunidade nessa reunião de diretório de partido, mas cobramos também o centro hemodiálise aqui para Juína, tá? Para atender a região. Falamos do campus da Unemate, um sonho da população, ele como deputado estadual correr atrás disso também, bem como a pista de skate para os alunos, Geraldinho, para as crianças. Cobramos também e é isso que nós temos que fazer, cobrar os nossos deputados para ver se vem dinheiro. Em relação... É bastante importante também, que falei com o deputado, foi sobre a questão dos lava-jato. Não o lava-jato de Brasília, o lava-jato aqui da nossa região, que nós temos aí quase 20 lava-jatos fechados, com 20 famílias diretamente, mais os seus colaboradores, quase 100 famílias. Então, nós estamos trabalhando em cima disso, tanto é que o prefeito municipal de Juína já foi hoje para Cuiabá e vai... está atendendo, indo na SEMA e na Casa Civil para tentar agilizar isso, porque a promotora não atendeu nem a presidente da Câmara, nem o prefeito, nem a comissão montada pelo Lava Jato. Então, nós vamos tentar pela SEMA lá em SEMA, lá em Cuiabá, e o prefeito já foi para lá. Em relação à Secretaria de Obras, realmente, Irineu, a gente está ouvindo bastante elogios, eu não fui te visitar ainda, mas vou lá. Mas isso é uma característica do nosso prefeito. Quando eu saí da Secretaria de Educação, ele deixou autonomia para estar indicando os sucessores, indicamos da equipe. Agora o Renato Saino, o Eduardo Saino, também indicou. E a gente fica feliz do prefeito manter esse grupo trabalhando, né? E a gente não pode falar que não foi feito nada, porque eu tive agora, Valdemar, lá no Rio Preto, lá no Vilmar Damiani, e a estrada, eu nunca vi uma estrada tão bem feita como aquela. Então, parabéns ao Eduardo, que eu vi o Eduardo pedindo, pelo amor de Deus, para o Renato, ó, deixa as patrolas aqui, deixa os caminhões para a gente terminar. Então, a gente vê o trabalho que o Eduardo teve e também o próprio Renato, né? Quero comentar também, em relação à fala do companheiro Geraldo, em relação ao que o secretário não pode ser político. Bom, político é quem entende de política, quem participa de uma cidade, quem participa do povo. Está aí o advogado Calhari, que pode estar... depois falando melhor. Mas, enfim, é isso. O secretário, ele tem que ser político, sim. Agora, não tem que ser um político partidário ou fazer politicagem. Agora, ele tem que entender do que está acontecendo. E isso, no meu caso, não sei se o companheiro Geraldo se referiu a mim ou ao companheiro Robson, eu sou efetivo na rede, formado em geografia, especialista em educação, com 2 concursos. Tá? Então, quando eu assumi, apesar de eu ser presidente do partido, eu tenho condições técnicas. Agora, o duro é colocar médico e tomar conta da educação, aí fica mais complicado. Em relação, você falou outra coisa, Geraldo, que agora, meus parabéns. Não é nós, professores, que vamos dar conta de educar o povo, não. Tá? Nós, professores, temos obrigação... Nós, professores, temos obrigação de estar ensinando os temas transversais, os parâmetros curriculares, mas educação é da família. E, Paulo, você que foi fumante, eu fui fumante também, não sei se você lembra, mas tinha uma propaganda do Gerson, da Continental,
onde falava que o brasileiro tem que levar vantagem em tudo. E é isso que está acontecendo. Uma falta de respeito com os idosos, com o deficiente, com a mulher, com todas as classes sociais. E hoje virou moda jogar lixo no chão, virou moda ser o esperto, virou moda ser o desonesto, virou moda agora a ficar cuspindo no chão, na cara dos outros. Então, enfim, a educação vem de casa. Quem tem obrigação é pai e mãe de educar seu filho. Obrigado, um bom final de semana para todos. Boa semana.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
A gente vive num país de modismo, né? Virou moda tudo. A gente já não sabe por que que se cuspiu na cara do outro, né? Dizer, senhora presidente, que nós perdemos a construção, né, das casas populares do módulo 6 e temos um bocado de outras obras aqui no município que, olha lá, se não vamos perder também. Dois PSFs do módulo 5, a Passo de Tartaruga. Hoje mesmo eu conversava com a Michele, que é a técnica ali que cuida dos projetos. O que está andando é só o PSF rural. Os outros estão quase que parados. Temos a lagoa de tratamento aqui, né, no módulo 4 ali, e de esgotamento sanitário. Uma verba de mais de 5 milhões e também está ali. Ainda tem dinheiro em conta corrente, mais de 600 mil está na conta corrente e a obra está lá parada. E olha lá se nós não vamos perder também. E dizer também sobre o... que o Paulo falava ali do governo de transformação, que é o governo do Estado. Nós vivemos um governo de transformação, Paulo, aqui em Juína. Não sei se vocês recordam, mas era o governo que ia transformar Juína. E eu continuo dizendo qual o legado que essa gestão, que o executivo, que essa administração vai deixar para o município de Juína. Qual é o legado? Nós estamos a uma semana do aniversário do município. Geralmente, nos aniversários do município, a gente, o executivo, junto com a Câmara Municipal, lança obras, inaugura outras. E eu quero ver o que, que nós vamos inaugurar no aniversário, dia 9 de maio. Quais serão as obras que serão lançadas no dia 9 de maio, no aniversário deste município? Porque a transformação que a gente esperava, que mais de 50% dessa população que votou nesse prefeito, nessa administração, esperava, eu não sei aonde está e nem como vai ficar. Mas eu sinto, e já falei aqui nessa casa, que 4 anos de retrocesso, para mim, vai ser 8. Até se tomar pé um novo gestor o ano que vem, para poder colocar em ordem a casa e se retomar tudo aquilo que está parado, que está sendo deixado para trás, não vai ser fácil. Esse é o governo municipal da transformação que a maioria da nossa cidade votou, infelizmente. Dizer que nós estivemos no Intermate também a semana passada e a presidente dessa casa recebeu aqui um ofício, né, nos comunicando. Nós temos uma agenda marcada lá, que eu estive lá, não sei se a presidente chegou a ir lá também, e nós não fomos recebidos pelo novo presidente do Intermate, o senhor Fausto José Freitas, que é um novo delegado, que agora é o presidente do Intermate lá em Cuiabá. E eu estive lá para poder conversar com ele, porque da outra vez que nós estivemos lá, eu e a presidente Ivani, nos foi entregue um ofício contendo ali que nós tínhamos mais de 3.600 processos lá, que estavam sendo revistos um a um, caso a caso, módulo 6 e todas as áreas rurais, né, que estavam com demandas, estavam sendo verificados um a um. E agora recebemos aqui, então, um ofício da Casa Civil, do Intermate, dizendo aqui, ó, Casa Civil e Intermate, Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, dizendo que o Intermate não tem prazo, então, para finalizar aqueles processos lá, devido à decisão judicial que determinou a suspensão da emissão de títulos de forma irregular. Dizendo também que, com toda a problemática, tem toda uma problemática na desconfiguração do projeto urbanístico de Juína, que deu outra configuração ao mapa original, sobre os quais foi feito o projeto de colonização da cidade, que foi feito pela extinta Codemate. E, diante disso, ele está notificando para que se tome as providências cabíveis junto ao Poder Executivo local para readequar o projeto urbanístico da cidade conforme o original, para então poder ser realizado o processo de titulação por esta administração pública. Então, é isso aqui o ofício que chegou a essa casa, as informações que... E, no mais, desejar uma boa noite e esperar que no dia 4 a gente tenha essa agenda marcada lá, foi agendado, e nós, eu, a presidente e quem mais, os vereadores, quiser participar dessa reunião, para que nós possamos conversar pessoalmente com o novo presidente do Intermat, para ver em que pé vai ficar a situação no município de Juína.
Bom, senhores, já dando sequência a essa fala da vereadora Nadilei, eu gostaria de deixar registrado a todos informação de que são inúmeras as visitas de nós, vereadores da Intermat, das cobranças, inclusive pelo deputado Altir Peruso, que esteve agora à frente da Assembleia, como deputado estadual, e até ele teve dificuldade de conversar com o senhor delegado que assumiu lá. E a situação é de desalento total, até porque Intermat coloca aqui que não tem prazo para finalizar. E ainda mais a questão da desconfiguração do mapa original, onde que esse registro que existia no sexto fixo e qualquer matrícula que você vai buscar, tem que buscar lá a certidão, não tem a dimensão, não tem as confrontações, está totalmente irregular, seu Cagliari. É isso mesmo. Tá? Então, foi mexido no mapa original e agora ou tem que cancelar o registro anterior e fazer um novo registro desse mapa novo que eles criaram, que foi criado, ou vai ter que cancelar isso que foi vendido para voltar ao mapa original. Imagina o tamanho do abacaxi que está ainda para ser resolvido em cima, principalmente do módulo 6, que é a Cidade Alta. Né? Mas não é por falta de interesse dos vereadores, eu gostaria de deixar mais uma vez registrado, pelas falácias que andam por aí, que não se toma providências, nós estamos toda vez, e a vereadora já deixou agendada lá a nossa reunião, para que a gente possa encontrar com essa figura e verificar o que se faz. Até porque o governador esteve, um dia antes que eu estive lá, o vereador Paulo Tiepo. Eu estive semana passada em Cuiabá, que fui lá assinar o termo no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e aí eu passei no Intermat. E lá, fiquei sabendo que o governador foi pessoalmente lá e falou para esse cidadão que faça o trabalho render, que dá uma resposta para a população. Porque nós estamos cansados, desde antes do governador assumir, nós já vínhamos pedindo regularização fundiária. Primeiro problema, regularização fundiária. Primeiro problema, regularização. E até agora, a situação está uma avaliação parcial de alguns processos sem o parecer final. Então, é essa... Sim, a Assembleia também convocou, a Assembleia, através do presidente Guilherme Maluf, tem dado todo o aporte para que isso aconteça. Então, a Assembleia Legislativa também está empenhada, porque não é um caso só de Juína. Juína é um caso sério, mas no estado todo de Mato Grosso existe pendência de toda a ordem. Infelizmente, aquilo que falava o vereador Erickson, né? As pessoas querem levar vantagem e não interessa como vão fazendo as suas falcatruas, né? Mas uma hora a casa cai. Falar também, o vereador Paulo Tiepo, que sobre o INDEA, não é que eu vou, eu já fui. Eu fui lá com o Guilherme, presidente, e lá, mais uma vez, eu levei o ofício com toda a solicitação já feita pelos servidores do INDEA, que nós já estamos cansados. E, mais uma vez, eu falei para ele que o Executivo Municipal tem a intenção de rever a doação do terreno, que eles têm há mais de 10 anos, e que não se constrói. Se não tem interesse em construir, o município tem outras finalidades para dar para esse terreno, que é um terreno nobre aqui perto ali do ginásio de esportes. Então, o Guilherme, uma pessoa bastante educada, me colocou a par da situação. Falei que eu já tinha estado lá e ele não estava no dia, o ano passado, para que deixasse empenhado no orçamento recurso para construção, né? E o recurso que ficou para construção é de ordem de R$1.300.000, para o Estado, que tem 141 municípios, que tem muitas casas caindo na cabeça do INDEA. Um órgão arrecadador, onde as pessoas vão lá para pagar, assim como é o caso do DETRAN, né? E aí, o que, que ele me adiantou? Que ele já tem uma conversa com a FAMATO, e nós temos aqui em Juína um representante, se não me engano, o Nenê Basílio, o Diogo Basílio, que era antes o presidente aqui, ele é membro da FAMATO, e eles já seguraram, através da FAMATO, R$1.000.000 para ajudar na revitalização dessas unidades. E por nós termos essa pessoa ali dentro, que representa a nossa região, é possível que a gente consiga, ainda este ano, o início da obra. Eu estive também com o presidente aqui, o gerente local, onde ele ia ver um projeto mais simplificado, porque eles têm um projeto muito audacioso, que hoje a verba do Estado todo não dá para construir o que eles planejaram. Então, falamos, vamos fazer uma obra simples, onde se divide, depois, hoje não se usa mais caixotes, usa-se as ilhas de trabalho, onde que se pode ver quem está realmente trabalhando e quem não está. Então, é uma construção simplificada. Aí nós temos todo um trabalho de articulação, porque ele vai estar aqui no dia 6 de junho, para uma ação do Sindicato Rural, doutor Guilherme, que é o presidente do INDEA. E, nesse momento, nós já temos que ter essa planta toda uma documentação para que possa fazer acontecer esse projeto. Então, a gente fica muito, muito feliz de ter esse norte, e nós queremos contar aí com o apoio do Executivo e com todos os senhores, e também com o Sindicato Rural, que é importantíssimo. A gente sabe que existem umas divergências, mas nessa hora eu acho que é um assunto que interessa a toda a coletividade, principalmente quem produz e quem precisa pagar. Que além do prédio, vereador, tem também a questão de pessoal, tem a questão de sistema que não funciona, e tudo isso a gente discutiu nesse encontro que tivemos lá em Cuiabá. Agora, se alguém de vocês forem a Cuiabá, façam também uma visita, conversa com ele, reforça o pedido. Eu acho que mais pessoas falando, quanto mais a gente pedir, melhor. Tá? É o Jorge Basílio, está aqui, a Cida, obrigado, Cida. E é a Crimate, né? O órgão que está contribuindo no orçamento do INDEA. Tá? Também gostaria de agradecer a Irineu e sua equipe, que veio nos acudir aqui, né, Irineu? Precisava fazer umas arrumação aqui na Câmara, a gente precisando, prontamente já cedeu o pessoal, veio aqui, fez um trabalho bacana, muito obrigado, parabéns, continua no seu trabalho aí, que eu acho que a gente só tem que enaltecer, espero que seja nomeado secretário, essa é a nossa vontade, mas a nossa vontade, de repente, não é a vontade do gestor. De qualquer forma, onde você está fazendo um bom trabalho, e é isso que é importante. Agradecer e parabenizar o servidor Denner e o Hélio, que participaram do curso sobre Interledes, que é o portal reformulando o portal da Câmara Municipal. E está de parabéns pela aplicação da lei de acesso à informação e transparência, que é uma obrigação de toda gestão pública. Então, assim, a UDENER já tem, fez várias modificações no portal e tem inserido várias matérias. A gente gostaria que mais pessoas visitassem o site e fizessem suas críticas, tenha ouvidoria onde que você pode colocar sua sugestão, suas críticas, enfim. O site é www.juina.mt.leg.br. Tá? Nesse portal é possível fazer essa visita. Gostaria de informar a todos que nós nomeamos uma comissão que ela é provisória com a finalidade de monitorar a avaliação do PME, que é Plano Municipal de Educação. Então, existe, né, dentro da lei a inclusão de uma comissão da Câmara Municipal. E aqui estão os membros, né, que é o professor Erickson Leandro de Oliveira, vereador Geraldo Antônio Ferreira e o vereador Daniel Norato da Rosa. A gente deseja a eles um bom trabalho, que nos represente bem. É um trabalho complexo de acompanhamento de toda a implantação e o desenvolvimento do Plano Municipal de Educação. Gostaria de falar aos senhores que recebemos um convite da Loja Maçônica Fraternidade Vigilante, a qual ela nos convida para uma palestra sobre ética e cidadania no dia 30 de abril, 19 horas, no auditório do Sicredi. Tá? Então, é sobre ética e cidadania. Interessante participar, quem puder, né, para fazer uma reflexão. Tem palestrantes de fora, um grande evento, e é importante que a gente participe dessas discussões. Gostaria também de convidar a todos e pedir apoio para a primeira amostra do Instituto de História e Memória de Juína, que é do dia 2 ao dia 6 de maio, que é a semana que antecede o aniversário do município de Juína. Temos uma comissão que está levando adiante esse trabalho na raça. Né? Nós criamos nesta casa a lei, né? Nesta casa nós criamos o Instituto de História e Memória, e aí está faltando o corpo desse instituto para que ele funcione verdadeiramente. Nós, os mais antigos de Juína, sabemos muito bem de que não se pode, né, deixar que as pessoas mais antigas percam essa história que foi registrada aqui no decorrer dos anos. Então, essa exposição vai ser aqui na Câmara Municipal, no plenarinho. A gente pede apoio a todos que puderem nos ajudar para que a gente possa fazer essa primeira amostra, que isso depois vai se transformar no nosso Museu de História e Memória de Juína. Parabenizamos também, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a todos os trabalhadores de Juína, que constrói nosso município com garra, com determinação, com muita luta, e não se abatem. Eu acho que o Dia do Trabalhador é um dia de reflexão também das lutas que já foram travadas e o que tem pela frente. Parabenizar o servidor Hélio pela passagem do seu aniversário, que foi dia 21, que era feriado. Né? A pena que a gente não esteve com ele, mas desejamos a ele sucesso e agradecemos pelo trabalho dedicado. No mais, encerramos a sessão, desejando a todos, né, uma boa semana, que Deus nos abençoe e que a gente possa levar adiante tantas lutas que ainda temos pela frente. Encerro a sessão, desejando boa noite.